Em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em São Tomé e Príncipe, através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos com a nova Rádio Paz na cidade de Quelimane e na cidade da Beira é a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigitia Capital FM, isto na cidade de Bissau. Estamos ainda na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá, em Gabuia Rádio Sitchanou, Caleste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos em FM com a Rádio Lerband e a transmitir em FM também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Cateó é a Rádio Educativa. Mas estamos também em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos recordar eventos em Moçambique esta semana e a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Falaremos também de desenvolvimentos relativos ao Sahara Ocidental, o papel da França, Marrocos, Argélia e, claro, da Frente Polisária. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Voltamos às notícias com a indicação de que hoje, em Washington DC, se realiza uma marcha sobre o que a organização diz ser a verdade eleitoral e violação dos direitos humanos em Moçambique. Os manifestantes juntaram-se esta manhã à frente à Embaixada de Moçambique e vão marchar até o Departamento de Estado na capital americana. É uma notícia que estamos a acompanhar e que pode ter mais informação no site voaportugues.com. No Sudão, as inundações afetaram 1,4 milhões de pessoas e deslocaram mais de 379 mil, alertou o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, OCHA, acrescentando que se registrou também um ressurgimento da malária. De acordo com as organizações humanitárias, o Sudão do Sul, um dos países mais pobres do mundo, está a enfrentar as piores inundações das últimas décadas, sobretudo no norte. Mais de 7 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar no Sudão do Sul e quase 2 milhões de crianças estão subnutridas, diz o Programa Alimentar Mundial. A keniana Raila Odinga, candidata à presidente da Comissão da União Africana, afirmou no sábado que o continente africano tem outros amigos se Donald Trump não quiser trabalhar com a África, ao mesmo tempo que disse estar à espera de descobrir a sua política. O presidente keniano William Ruto, que derrotou Raila Odinga nas últimas eleições presidenciais de 2022 e o apoia agora para a presidência da UA, teve uma conversa telefónica com Donald Trump na sexta-feira, durante o qual mencionou, em particular, a missão internacional liderada pelo Quênia no Haiti. Ainda sobre o Quênia, Hulda Momani Itsei fez história a 4 de novembro ao tornar-se a primeira imigrante nascida no Quênia a ser eleita para a Câmara dos Representantes do Minnesota, nos Estados Unidos. Ela descreveu a sua vitória como um testemunho de resiliência, determinação e realização do sonho americano. Para assinalar hoje, ainda 9 de novembro, assinala-se na Alemanha a queda do Muro de Berlim, comemoram-se hoje 35 anos desde a queda, então, do Muro de Berlim, para o lema preservar a liberdade numa altura em que a guerra russa assola a Ucrânia e muitos receiam que a democracia esteja a ser atacada.
Estas as notícias que fazem a atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Em Moçambique, a semana foi marcada por tensão, manifestações e confronto entre populares e a polícia.
Ora bem, Ana Guedes, Jespana e Maputo foi, de facto, marcada por manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, o candidato presidencial que reivindica a vitória na eleição de 9 de outubro. Ele diz que a vitória atribuída a Daniel Chapo da Frelimo resulta da manipulação do processo. Grupos da sociedade civil e observadores nacionais e internacionais dizem que a votação não atendeu aos padrões democráticos e o Conselho Constitucional de Moçambique solicitou esclarecimentos à Comissão Nacional de Eleições sobre discrepâncias na contagem de votos. O pico destas manifestações foi no dia 7 de novembro, uma quinta-feira, um dia descrito como caótico em Maputo. Os protestos foram os maiores que Moçambique já viu contra Frelimo, o partido que governa o país desde 1975 e foi declarado vencedor da eleição. No dia seguinte, portanto, 8 de novembro, Maputo era uma cidade com forte presença militar e também policial nas ruas, veículos e pneus queimados espalhados por todo o lado. O maior hospital de Moçambique, o Hospital Central de Maputo, disse na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, que pelo menos 3 pessoas foram mortas e 66 ficaram feridas durante os confrontos e as fatalidades se somam a pelo menos 18 pessoas mortas em protestos anteriores desde a eleição de 9 de outubro, que a oposição alega que foi fraudulenta. Alguns grupos deram um número maior de mortos, como o Centro de Democracia e Direitos Humanos de Moçambique, que fala em mais de 30 mortes no total. De referir, Ana, que grupos de direitos humanos acusam a polícia de Moçambique de usar balas reais para reprimir manifestantes.
Aqui nos Estados Unidos, a semana foi marcada pelas eleições, com o ex-presidente Donald Trump a ganhar as presidenciais e a regressar à Casa Branca.
A eleição presidencial americana, que se antevia como muito renhida e cujos resultados poderiam durar dias ou semanas até serem anunciados e reconhecidos, viu o seu epílogo 5 horas depois do fecho das últimas urnas. Donald Trump, antigo presidente, regressará à Casa Branca 20 de janeiro de 2025, depois de ter ultrapassado largamente o número de 270 votos eleitorais que necessitava para ganhar. Ao discursar na madrugada da quarta-feira, disse que vai curar a América, reiterou a sua aposta no fecho das fronteiras e na deportação de imigrantes, embora tenha dito que continuarão a entrar pessoas desde que seja pela via legal, e repetiu que vai recuperar a economia americana. A fé é o principal movimento político de todos os nossos tempos e agora vamos ajudar a curar o país, afirmou Trump, que no discurso agradeceu o seu candidato a vice-presidente J.D. Vance. A candidata democrata Kamala Harris aceitou a derrota na quarta-feira à tarde, mas ao falar a apoiantes disse que, e cito, continuaremos a travar essa luta nas urnas, nos tribunais e na praça pública, e desafiou os jovens a nunca pararem de tentar tornar o mundo um lugar melhor. A partir de janeiro, além da Casa Branca, os republicanos vão controlar o Senado e ainda podem também assumir a liderança da Câmara dos Representantes, o que não acontecia desde 2009, mas ainda há lugares por definir. Na quinta-feira, o presidente Joe Biden também se pronunciou, dizendo que haverá uma transição ordenada e pacífica do poder, que o processo eleitoral foi honesto, livre e transparente, destacou o caráter de Kamala Harris e pediu aos americanos para não se desanimarem.
O presidente francês Emmanuel Macron esteve em Marrocos à frente de uma grande delegação onde destacavam empresários. Ele falou de planos de investimento francês no disputado Sahara Ocidental como parte da série de acordos e parcerias entre os dois países. Macron aproveitou o discurso no Parlamento marroquino para reforçar publicamente a sua decisão de reconhecer que, e citamos, o presente e o futuro do Sahara Ocidental estão no quadro da soberania marroquina. Este é um dos grandes desenvolvimentos em relação ao Sahara Ocidental, sobre o qual vão falar os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Noman em mais uma edição da rubrica 2Rs África. Raul Braga Pires, vamos falar do Sahara Ocidental. Tem havido muitos desenvolvimentos relativamente ao Sahara Ocidental. De uma forma sumária, poderás falar aqui de quais têm sido estes desenvolvimentos que envolvem a França, Marrocos, a Argélia, a União Europeia, o Sahara Ocidental, a Polisário?
Sem dúvida, tem havido ultimamente, ao nível das Nações Unidas, por exemplo, houve um reconhecimento do Sahara marroquino pela Dinamarca, pela Holanda. A tensão continua entre Marrocos e a Argélia. E o que há a reter mais recentemente é uma reconciliação da França com Marrocos. O outubro passado foi importante a Macron ter ido a Marrocos, ter estado com o seu homólogo marroquino. E isto é muito importante para os dois países, mas é sobretudo importante para Marrocos e para a dinastia alauíta neste momento. Passados 25 anos do reinado de Mohamed VI. Ou seja, e resumindo, a França percebeu finalmente, basicamente Marrocos, o braço de ferro que tem feito com toda a gente é quem reconhecer o Saara marroquino, a soberania marroquina sobre o Saara ocidental, tem privilégio, é considerado um Estado amigo e não é bloqueado, o mercado marroquino abre-se, as boas vontades marroquinas abrem-se e, portanto, o modelo é este, está a ser imposto desta forma. A França, que vinha também de um período menos bom com o Marrocos por causa das taxas que tinha colocado, das cotas que tinha colocado relativamente aos vistos para a deslocação de marroquinos, argelinos e tunisinos, a França criou uma urticária com o Maghreb que Marrocos voltou a insistir na necessidade da França reconhecer a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. O Macron esperou pelo dia 30 de julho, que foi o dia do 25º aniversário da entronização de Mohamed VI enquanto rei de Marrocos, e é nesse dia que faz essa declaração de reconhecimento da soberania marroquina. Eu salto diretamente de julho para outubro, para a viagem de Macron, e porquê é que é importante para Marrocos e para o rei Mohamed VI? Porque começa a ser impossível ao palácio esconder a debilitação física crescente, galopante, que o rei tem vindo a sofrer no último ano. E, portanto, há aqui um cenário de fim de reino e é muito importante para Mohamed VI deixar bem claro ao seu filho herdeiro, ao seu irmão, também potencial herdeiro, à corte, aos conselheiros e aos súbditos, que a âncora de Marrocos na Europa e do mundo é a França. Ponto final, parágrafo, aconteça o que acontecer. Por outro lado, Macron vem uma vez mais na primeira pessoa e presencialmente dizer em Marrocos que a soberania das províncias do Sul é uma soberania marroquina. E isto vem dar um sentimento de closure a todo este processo, ainda dentro dos 25 anos de reinado de Mohamed VI, e isto é muito importante para tudo fazer sentido neste período de 25 anos, para fazer sentido desde 56, desde a independência, e para ficar com uma casa mais organizada para a transição, muito provavelmente será para o filho futuro Hassan III.
Rui. Antes de mais, houve este período que foi um período extremamente tenso nas relações, quase inédito, das relações diplomáticas entre a França e Marrocos. O Raul referiu a questão dos vistos, que era importante, mas não foi só isso que criou as tensões. Um dos pontos que foi considerado muito grave é o caso Pegasus, em que Marrocos literalmente estava a vigiar todas as comunicações do presidente Macron, e o Macron não gostou. Houve a resposta também relativamente aos direitos humanos que não são respeitados em Marrocos e isto resultou numa visita relâmpago que Macron fez a Marrocos, em que o rei sentiu Mohamed VI, sentiu-se humilhado. Mas a questão do Saara Ocidental é uma questão nacional da mais elevada importância, porque se Marrocos perder o Saara Ocidental que ocupou, pode pôr em causa a própria coroa. No entanto, esta decisão de um reconhecimento formal do plano de autonomia marroquino pela parte da França como a única solução, não é? Virando as costas completamente à frente Polisário e principalmente à Argélia, com a qual a França já tem elevadas tensões, digamos que no plano internacional não terá grande importância, da mesma forma que não teve um grande impacto quando os Estados Unidos da América também reconheceram essa soberania marroquina do Saara Ocidental e a Espanha também. E aqui houve sempre uma troca de interesse. Os Estados Unidos exigiram que Marrocos restabelecesse as relações diplomáticas com Israel, tal como aconteceu, e assim Washington reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental, e relativamente à Espanha, foi depois de Marrocos ter utilizado como arma a imigração clandestina maciça para a Espanha através dos enclaves de Ceuta e Melilla, que Espanha acaba, por sua vez, por reconhecer a soberania de Marrocos no Saara Ocidental, e aí Marrocos trava essa vaga enormíssima de migrantes clandestinos para a Espanha. Nós estávamos perante uma crise diplomática quase sem precedentes entre Paris e Rabat, com os factos que a gente já referiu, e para desbloquear esta crise e aumentar os investimentos franceses em Marrocos, temos que ver que a economia marroquina assenta muito em pilares franceses. Portanto, também há uma grande importância para Marrocos a presença empresarial francesa, tanto que o séquito de Emmanuel Macron, nesta última deslocação oficial, foram cerca de 127 pessoas a acompanhar, a maioria empresários, ministros e também alguns artistas. Mas não é uma surpresa o que está a passar. Há uma oficialização, mas desde sempre a França teve ao lado de Marrocos na questão do Sahara Ocidental. Tanto que quando estava no ponto mais quente do conflito, antes da intervenção da ONU e do cessar-fogo, militares franceses, principalmente da Força Aérea Francesa, combateram ao lado das forças marroquinas contra a Frente Polisário. Portanto, o que era na altura um segredo, hoje é testemunhado por vários pilotos e vários militares franceses. Já há muita literatura exatamente sobre o assunto. Mas isto acontece também, paradoxalmente, quando Macron reconhece e afirma que a única solução é o plano de autonomia marroquino para o Sahara Ocidental e, mais ainda, que se vai empenhar politicamente e diplomaticamente junto da União Europeia e junto da ONU, acontece, curiosamente, quando a França está a perder um peso gigantesco na ONU, em termos diplomáticos, mas principalmente quando o Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a anulação dos acordos da União Europeia com Marrocos relativamente, digamos, aos acordos que foram estabelecidos de agricultura e de pesca precisamente no Sahara Ocidental, e diz o Tribunal de Justiça da União Europeia que foi devido à exclusão dos principais da autodeterminação do povo saharaui, portanto, daí tomou uma decisão favorável à Polisário, que era exatamente isso que reclamava no tribunal.
E que deixou Marrocos irritado. Falastes das Nações Unidas. Há não muito tempo, o enviado especial da ONU para a região, o Staffan de Mistura, falou de que talvez a forma de satisfazer ambas as partes seria dividir o Sahara Ocidental e dar aos residentes saharauis a oportunidade de decidirem sobre quem querem viver. Será que isto é alguma vez aceitável pelas partes?
Será sempre inaceitável pela parte de Marrocos. Para a Argélia é um mal menor, negociável e não negligenciável. Agora, isso não vai acontecer porque Marrocos nunca aceitará. No entanto, para acontecer, teria que se incluir também a Mauritânia. Para a Mauritânia ser incluída, a Mauritânia teria que garantir que não seriam alteradas as suas fronteiras norte. Porque o mais provável é esse plano ser feito a régua e a esquadro, teria que comer um bocadinho do território norte da Mauritânia. E a Mauritânia também não iria aceitar isso. Portanto, há aqui umas nuances que poderiam permitir que isto avançasse, mas essas nuances vão esbarrar contra a vontade e o imperativo que é para Marrocos continuar a manter o seu território de Tânger a La Guira e para a Mauritânia continuar a manter no Adibou da feitoria de Erguim. E, portanto, esta parte norte da Mauritânia também teria que ser sacrificada e a Mauritânia também não está com isso como prioridade ou como vontade.
Eu concordo com o Raul. Acho até que aqui seria tentar apagar um fogo com gasolina. Porque a separar, temos que recordar que o Sahara Ocidental era uma antiga colónia espanhola e que os dois em litígio é Marrocos que ocupou o Sahara Ocidental com a chamada Marcha Verde e, por outro lado, a Frente Polisário que luta exatamente pela independência de todo o Sahara Ocidental através de um referendo que a ONU deveria o aplicar. Por isso está a missão da ONU presente no Saara Ocidental e que deveria preparar o referendo. Há um conjunto de problemas em saber quem poderia votar ou não no próprio referendo, mas dividir o Saara Ocidental entre os territórios, que cerca de 20% que estão sob controle da Frente Polisário e os territórios que estão sob ocupação marroquina, isso iria dividir um povo, primeiro. Quando há essa divisão dos povos, no mesmo território esse que tinha um formato específico enquanto colónia espanhola, só vai agravar a situação. Isso o próprio responsável das relações exteriores da República Árabe Saharaui Democrática, da RASD, na qual está integrado também a própria Frente Polisário, que é Mohamed Sidati, e ele próprio já rejeitou completamente essa sugestão, como unanimemente a Frente Polisário também rejeitou essa sugestão. O que defendem é a realização de referendo, tal como sempre se falou, e que Marrocos sempre fez marcha atrás nessa possibilidade. O plano de autonomia que Marrocos propõe e que a França neste momento diz que é a única solução, contrariando completamente a Frente Polisário e a Argélia, assenta principalmente em quê? Em que as instâncias dirigentes do Saara Ocidental, portanto controlado por Marrocos, seja eleito localmente, e uma autonomia fiscal e financeira. Estes são os dois principais pilares. Ou seja, se de facto Marrocos aplicar isto, que eu não acredito, por causa também da repressão política que é exercida no Saara Ocidental, ocupado por Marrocos, não vejo a realizarem-se eleições neste território e permitir nacionalistas saharauis que participem nessas mesmas eleições, nacionalistas esses que neste momento já vivem no Saara Ocidental ocupado, mas também o plano de autonomia fiscal e financeira para o Saara Ocidental, será para Marrocos fazer marcha atrás em todas as suas políticas financeiras e fiscais, neste momento para o Saara Ocidental ocupado, que também eu acho muito pouco provável que Marrocos faça marcha atrás nisto para aplicar exatamente esse ponto que está patente no seu plano de autonomia para o Saara Ocidental, isto sobre uma suposta soberania marroquina.
Vocês acham que este problema alguma vez se resolverá? A questão do Saara Ocidental a contento de toda a gente?
Há um cenário futurístico que o pode permitir. Se dentro de 50 anos, e é por isso é que é importante que os dois gasodutos, o Tanger-Nigéria, que é de Marrocos, e o Transsahariano, que é da Argélia, também no sentido da Nigéria, fiquem terminados em simultâneo. Ou seja, estas são as ogivas nucleares destas duas grandes superpotências do Maghreb. E se estes projetos chegarem a bom porto, isto vai provocar uma revolução tal no norte da África, que o norte da África passa a ter um adquirido que vai pressionar a União Europeia a ser obrigada a dar integração política ao norte da África. E a partir daqui, o mapa da União Europeia vai ficar muito mais próximo daquilo que era há mil anos o mapa do Império Romano. E, portanto, nesta big picture, nesta imagem macro, o Saara Ocidental, a questão saharaui, ficará completamente diluída e aí sim será essa a solução mais natural de uma questão que é existencial para um país ou para dois países e para dois povos, ficar da mesma maneira que aparece naturalmente em uma questão de identidade, essa mesma identidade e a importância dessa questão depois ficar diluída nesta grande questão que daqui a 50 anos esses gasodutos poderão provocar.
Até chegar à solução, para mim vai haver um grande agravamento da situação. Agravamento no sentido em que quando os Estados Unidos, a Espanha e agora a França, como alguns países europeus, apoiam firmemente Marrocos, no seu plano. A Frente Polisária é apoiada, por exemplo, pela África do Sul, por Angola, ou seja, estamos a assistir precisamente no Saara Ocidental o manifesto de dois blocos hoje bem presentes, um o chamado Bloco Ocidental e outro que é o Bloco começa a criar forma cada vez mais com o BRICS e daí pode agravar muito a situação. Em termos de evolução, é só quando se tornar, digamos, uma realidade a hipotética união do Maghreb tanto falada. Mas aí terão que ser ainda ultrapassadas muitos problemas subregionais, os problemas fronteiriços e de colisões entre Marrocos e a Argélia, a situação de estabilização na Líbia, a própria Tunísia. Ou seja, a ambição de independência e a reivindicação do direito à autodeterminação, não conheço casos na história recente que tenha desaparecido nos movimentos de libertação. Podem abandonar a luta armada, mas a ambição nacionalista e de direito à autodeterminação, não conheço casos em que isso tenha acontecido e não acredito que vá acontecer isso com os sahrauís.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada e, como sempre, vamos continuar juntos. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, África e o Mundo, 9 de novembro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã.
Said. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.